Lugar de mulher é onde ela quiser.
Seu ponto de encontro na cadeia do café. Coffee.
Bom tê-los aqui de novo, eu sou a Kelly e esse é mais um episódio do Coffee, um podcast que você pode ouvir na hora que você quiser e onde você quiser. Durante os programas, a gente sempre traz assuntos referentes à cafeicultura. Se você tem alguma dúvida ou não sabe como baixar os próximos episódios ou os que já passaram, só mandar um e-mail aqui que tá no descritivo que eu respondo todas as suas dúvidas. Ah, e se você também tiver alguma sugestão de um assunto que você gostaria de ouvir por aqui, pode mandar pra gente. E no episódio de hoje, a gente vai trazer um assunto que tem chamado a atenção, mas poucos falam sobre o assunto. É a presença da mulher na cafeicultura. E é por isso que hoje a convidada é super especial. Ana Luísa Martins, ela é uma historiadora, escreveu um livro maravilhoso que eu aprendi muito, que resgata a nossa história da cafeicultura. Inclusive, eu acho que tem poucos livros sobre a nossa história. O Brasil, ele cresceu em cima da cafeicultura e poucos falam sobre isso. Então, Ana Luísa, muito bem-vinda.
Muito obrigada, Kelly. Parabéns pela escolha do tema. De fato, trabalhar as mulheres no universo cafeiro é importantíssimo, simplesmente porque até agora elas não apareceram.
Elas estão, assim, invisíveis.
Invisíveis desde o período colonial, desde o tempo dos escravos, quando a mulher escrava realmente ia para o eito é o campo, é o trabalho do campo, e mesmo quando trabalhavam dentro de casa, porque elas acumulavam as duas funções. Você sabe que a escrava no Brasil teve várias funções. Ela não só vinha para trabalhar, mas também para servir aos prazeres do seu senhor e parir mais filhos para engrossar a mão de obra do café. Essa mulher escrava...
Que pesado isso!
Muito, muito, muito. Esse estudo está para ser feito, hoje em dia estão, as academias estão levantando. A mulher negra, no período colonial, ela, se hoje ela enfrenta alguns problemas, na colônia ela teve realmente uma vida muito árdua. Claro que havia aquelas preferidas que melhor aparecem, eram escravas de dentro, como eles chamavam, ou seja, ficavam na casa, eram amas de leite, porque parte delas também acabou tendo essa função. Eram bem tratadas relativamente, porque eram bem vestidas, uma vez que tinham que ser apresentadas aos hóspedes quando havia visita. Elas estavam ali totalmente dominadas pelos proprietários. No segundo momento, a mesma coisa, mas aumenta ainda a participação da mulher, porque aí o Brasil se torna um país independente e se torna também o primeiro produtor de café.
Mas calma, vamos começar do começo então, é. Ana. Sua história com o café começou quando? Porque é difícil ver um historiador que se dedica a um tema como esse.
Na verdade, até de uma forma inconsciente, começou na minha infância, porque eu nasci numa cidade que é fruto do café. É uma cidade da Alta Paulista, chamada Marília, e quando eu nasci, de uma certa forma, embora fosse uma cidade pujante, ela era rodeada de cafezais.
Eu nasci em Marília!
Que coincidência!
Um beijo para os marilhenses que estão ouvindo aqui o podcast.
Sem dúvida, é uma cidade belíssima, riquíssima e da qual eu tenho muito orgulho. Mas naquela época ela era uma das maiores produtoras de café do estado. Então o que eu tinha como cenário de infância à volta era o plantio do café, eram os cafezais. Como se não bastasse, quando eu andava nas ruas da cidade, elas eram impregnadas pelo cheiro das torrefadoras. Foi um perfume que também me acompanhou durante a infância.
Um privilégio, né?
Total. E quando eu vim estudar em São Paulo, porque já fiz o primário lá e depois vim para São Paulo num colégio interno, eu tinha que pegar o trem para vir, eram 6 horas de viagem. Eu me encantava na época da colheita de ver justamente o colorido dos lenços nas cabeças das mulheres que trabalhavam ali, muitas vezes mais mulheres do que homens, e que trabalhavam dioturnamente na colheita do café. Sem perceber, eu estava totalmente envolvida com essa atmosfera do café. E aí fiz história na Universidade de São Paulo, fiz o mestrado e o doutorado na Universidade de São Paulo, trabalhando a cultura brasileira, mas com este segmento, a importância do café na história do país e do mundo. Por sorte, fiz um concurso e fui classificada para trabalhar no Serviço de Patrimônio do Governo do Estado, ou seja, na análise dos bens culturais que formam o Estado de São Paulo, e a maior parte deles está muito ligada ao café.
Só para entender, essa lista cultural que você tinha que fazer serve para quê na prática?
Na verdade, é uma equipe de historiadores, geógrafos, arquitetos, arquitetos que selecionam o que é representativo e que deve permanecer na história de uma forma perene, ou seja, através do tombamento. Então, nós estudávamos para ver da possibilidade de uma fazenda, de um palacete de cafeicultor, realmente receber esse atributo, esse diploma do tombamento e ser preservado para todo sempre como um exemplo do que foram essas representações do café.
Então, uma fazenda de café tombada é aquela que entra numa lista do governo como um ícone de uma época.
Justamente. Pode ser do governo e pode ser do governo estadual e do governo federal, porque no plano federal é o IPHAN que faz essa seleção. E no plano estadual é o CONDEFAT.
Entendi. E aí, quais foram as cidades que você mais tombou a fazenda?
Eu acho que há poucas fazendas tombadas, como nós tínhamos que olhar tudo, e aí eu percebi que, de uma certa forma, o estado de São Paulo foi construído em cima do café. Se você for ver, por exemplo, foi o café obrigou a vir a ferrovia, obrigou a adentrar-se todo o nosso território. Foi criada a Paulista, Mogiana, Sorocabana, que realmente formou toda uma trilha para o café avançar. Porque nessa época nós não tínhamos meios de comunicação e da metade do estado de São Paulo para frente, na altura da cidade de Araraquara, era sertão selvagem, era terra de índios ainda.
Uau.
Isso aparece no mapa até 1920. O café entrou em São Paulo na virada do século 18 e 19, ou seja, por volta de 1780 até 1810, e daí ele vai se espraiando para o Rio de Janeiro, depois ele entra em São Paulo, e nós vamos ter um grande marco em 1850, quando a cidade de Bananal, no Vale do Paraíba, é responsável pela maior produção de café do mundo. Era uma coisa extraordinária, tanto assim que essa riqueza da cidade, que hoje é uma cidade, inclusive, tombada, ela toda preservada, ela, graças à sua importância econômica, ela foi responsável por financiar empréstimos que o governo fez com países estrangeiros. Nossa dívida começa há muitos anos. É. Então, quem dava essa garantia, muitas vezes, numa das vezes, foi a cidade de Bananal.
Nossa, que responsa, hein?
Total, total. Mas, realmente, o Brasil despontava como grande produtor de café. Por quê? A terra era propícia, o clima era perfeito e, nesse momento, os concorrentes que, eventualmente, produzissem café, Martinica, etc., eles estavam em crises internas e não tinham a produção regular. Por outro lado, o café se tornou na Europa uma bebida fina, uma bebida requintada. Era realmente consumida pela realeza e o preço aumentou. Então, esse custo fantástico para exportação fez com que o Brasil, nessa altura, deixasse de lado a cana, que era seu primeiro produto, que a cana estava em baixa em termos de preço de mercado, e optasse pelo café.
Certo, vamos focar aqui. Calma, que senão a gente se perde. O livro apareceu em que momento na sua vida?
Bem, depois que eu tinha feito todo um trabalho sobre o estado de São Paulo, o editor da editora Contexto, Jaime Pinsky, que acompanhava o trabalho, percebeu todos os elementos para fazer uma história do café, porque como eu estudava São Paulo, eu estava com toda a documentação ali, fresca, pronta para trabalhar. E ele me convidou para fazer uma história do café, porque por incrível que pareça, nós não temos uma história simples do café. Nós temos obras imensas, Toné, por exemplo, é um autor importante, que são 11 volumes, raríssimos, só tem em 2 ou 3 lugares, e trabalhos menores, específicos, sobre baristas ou sobre uma determinada região, mas explicar como o café nasceu na África, passou para a Península Arábica, veio para a Europa e chegou ao Brasil, e o que aconteceu aqui no Brasil, nós não tínhamos. Então ele me pediu que fizesse um trabalho para o grande público, com uma linguagem acessível, isenta de notas de rodapé muito complicadas, e todos os livros de referência que eu havia usado seriam colocados no final do livro. Foi difícil, porque toda a síntese é muito complicada, e a história do café pede muita informação, mas eu consegui dar conta disso num semestre.
O livro A História do Café, de Ana Luísa Martins, é muito bom, me ajudou muito quando eu tava estudando café lá no comecinho, quando eu comecei a escrever sobre o café. E se você não leu ainda, não conhece, eu vou deixar o descritivo com um link. Ana, você tá aqui numa missão muito especial, vou te contar por quê. Em janeiro de 2012, foi lançada pela International Trade Center, que é um órgão muito importante internacional, um relatório chamado Guia dos Exportadores de Café. Isso é a terceira edição, no capítulo 3. Eu vou ser bem exata, porque eu vou deixar no descritivo desse post o link para esse relatório para vocês lerem com seus próprios olhos. É em inglês, mas dá para entender. Então, no capítulo 3, na página 6, consta que em 2008 foi feita uma pesquisa com 15 países. E nessa pesquisa, eles citam que a presença da mulher na cafeicultura é quase que inexistente, porque no Brasil só existe mecanização. 2 anos depois, em 2014, um outro órgão super importante também, chamado Sustainable Coffee Program, lançou um outro relatório onde repetiu a mesma informação. Então, isso realmente causou uma certa indignação no meio das mulheres. E hoje você está aqui para contar como que a mulher participa na cafeicultura desde sempre.
Bem, Kelly, nada mais justo do que você focar esse tema. Porque, de fato, a mulher inexiste na história do café, salvo através de alguns trabalhos acadêmicos muito específicos que estudaram uma personagem cafeicultora, uma determinada lavoura. Mas isso é muito episódio. Então, o que acontece? Nós temos a mulher presente, como eu já falei, desde o início do plantio do café. Primeiro, as escravas que iam para o eito e que realmente levavam seus filhos, que ficavam embaixo dos pés de café, para que elas pudessem trabalhar. Concomitante, elas também tinham que deixar pronto o serviço de casa, a alimentação. Então, era uma jornada dupla. É muito mais intensa que a do próprio homem, que era chegar e cuidar do plantio, depois da colheita, etc. Mais tarde, quando nós tivemos a grande imigração, e aí o Brasil estava com vários focos de produção de café, sobretudo as italianas, que a grande parte da imigração foi italiana, mas as espanholas, as portuguesas também, que viviam nas colônias das fazendas, também eram consideradas meio inchada. O contrato é interessante, quando eles vinham, era feito em nome do homem só. Então, quem aparece como o trabalhador, o colono, é o homem, mas nesse contrato havia até filhos menores de 12 anos para cima podia trabalhar, e a mulher que era considerada meio inchada. Mas essa meio inchada é porque achavam que ela trabalhava menos, mas não trabalhava menos.
Esse cargo existiu, então?
Existiu, não oficialmente como cargo. Você encontra nos documentos, nos contratos que foram estabelecidos entre a vinda da família para o Brasil.
Então, historicamente, essa mulher não aparecia, os contratos estavam todos no nome do homem.
Dos homens.
Então tá aí o primeiro registro que não conta a história dessa mulher.
É a história verdadeira dessa mão de obra, que era na mesma proporção praticamente que o homem.
Inclusive, eu tenho uma história pessoal. O meu avô era administrador de fazendas de café em Exaporã, ali do lado de Marília. E ela tinha 6 filhos, morava em Colônia e fazia essa dupla jornada. Inclusive, a minha mãe, aos 12 anos, já trabalhava na roça de café. E é realmente isso, ela fazia dupla jornada. Tinha a roça e depois tinha que cuidar da casa. E ainda tinha uma hortinha no fundo da casa para garantir esse sustento deles diário.
Não por outra razão, esses colonos, quando assim bem organizados, acabaram fazendo seu pé de meia por conta desse trabalho e acabaram comprando as fazendas dos seus proprietários aí em função de crises, inclusive a crise de 29, que deixou todos os fazendeiros que estavam muito acomodados na renda fácil do café. E nessa época, logo após a crise de 29, muitas famílias italianas compram as fazendas nas quais elas iam trabalhando, mas muito graças a essa força de trabalho familiar, mas era a mulher que se destacava. Com uma atenção especial para a mulher, na colheita, naquela parte que equivale à derriça. O que é a derriça? Quando se tira os grãos maduros do galho, que elas faziam com mais delicadeza que os homens. Então, praticamente, elas eram destinadas ao trabalho da derriça. Muito embora várias plantassem também. E depois, a fase do beneficiamento, elas também participavam de tudo. Atualmente, elas têm uma importância enorme na mercantilização do produto.
Meu nome é Regina Bevenstrise, eu nasci em 29 de outubro de 1960. Eu trabalho desde 85 como corretora. A época era muito café, muitas pessoas trabalhando e um volume de negócios muito grande. Então, nesse dia, os corretores estavam todos ocupados na rua, para um lado e para o outro, levando café e tal. E ele precisava, o senhor Arão precisava que eu levasse uma amostra. O classificador dessa firma, Antônio Carlos Pereira, mais conhecido aqui entre nós como Coquito. Então peguei essa amostra na falta de outro corretor e simplesmente levei a amostra para essa firma, para Perasco. E aí foram se sucedendo outros negócios, que também pela falta de uma pessoa ou outra para poder conduzir a amostra, levar a amostra, e era eu que ia. E assim foi que chegou uma época em que ele mesmo disse para mim: olha, você precisa se definir. Eu vi que a corretagem, a época era extremamente interessante. E na primeira venda eu ganhei quase o salário todo do mês que eu ganharia como sendo registrada lá. Aí eu tive dúvida, eu falei: não, eu vou ficar como corretora.
Na verdade, até meados do século XX, a mulher efetivamente trabalhou na cadeia produtiva do café, do grão à xícara, grosso modo, vamos dizer. Claro que com tendências a trabalhar mais na derriça, a trabalhar mais no beneficiamento.
Você citou a importância da mulher escrava nessa produção, mas existiam também as esposas dos barões, né?
Justamente. E há uma certa fantasia em cima daquelas mulheres da elite cafeicultora, que muitas delas se tornaram baronesas, condessas, etc, etc, trazido pelas fotografias muito luxuosas que família cafeira fazia questão de posar com as suas melhores vestes, com as suas melhores joias, passando a impressão de que essas mulheres eram absolutamente ociosas. Inclusive, um pouco dessa responsabilidade é dada aos escritos que foram feitos ao longo dos anos por viajantes estrangeiros que vinham aqui e anotavam os costumes brasileiros. Há um deles que diz que realmente as mulheres dos cafeicultores não fazem absolutamente nada. Ficam em casa, cuidam das crianças, quando não era bem assim. Esse ficar em casa significa tomar conta de uma vasta escravaria. Muitas vezes significava, quando os maridos se ausentavam, que era muito frequente, seja por conta de ter que ir a Santos, que era o maior porto de exportação de café, ou por conta de abrir novas terras, eram elas que cuidavam de toda a produção, desde o comando dos funcionários na terra, até toda essa etapa do transporte, do despacho, pelo trem, aí já num período mais tardio. Ela sempre esteve presente, mas esse registro nunca foi feito. Foi feito, na verdade, por uma governanta alemã que veio para ser uma preceptora dos filhos da família Silva Prado. Ela deixou um diário, Memórias da Ina von Binzer, que era o pseudônimo dela, em que ela descreve o dia a dia, e ela diz que a senhora do cafeicultor, ela nunca tinha visto alguém trabalhar tanto, porque ela costurava a roupa das crianças, porque isso tudo no interior do sertão, você não
tinha. Virar, né?
Tinha que se virar. Costurava a roupa dos trabalhadores, ela coordenava a cozinha, coordenava a ida para a roça de todos os funcionários, porque tinha que ter uma disciplina, coordenava a alimentação desses funcionários. Então, Duas Mulheres é um livro muito importante que eu recomendo, que é da Marina Maluf, chama-se Ruídos da Memória. Ela recupera duas fazendeiras da elite que se embrenharam no sertão com os maridos, sem contar das dificuldades. Eram mulheres que viviam em São Paulo com todo o luxo, de repente, em carros de boi antes do trem, iam para o interior, enfrentando toda espécie de dificuldade, doenças,
falta de infraestrutura.
Falta de infraestrutura, tinha que começar construindo casa. Então elas iam, e nesse livro ela relata, e através não só das anotações dessas duas senhoras, Floriza Ferraz, a outra não me lembro o nome agora, mas são duas senhoras descendentes da elite paulistana, deixaram dois cadernos de receitas, os quais ela transformou em documentos para ir descobrindo como é que se tocava a vida alimentar naquele momento.
Meu nome é Josefina Vigiano, eu nasci no dia 14 de março de 27, em São Paulo. Quer dizer, já em São Paulo eu trabalhava. Depois é que eu vim para cá, com 23 anos, aonde eu entrei no café.
A sua profissão?
A minha profissão em São Paulo era tecelã. Aqui era costureira de saco. Eu estava procurando emprego e justamente a sacaria precisava de funcionário. A única coisa que eles perguntavam se a gente sabia costurar, né? Porque era máquina industrial. Foi por causa disso que eu entrei no café.
Como é que era a sua rotina de trabalho?
Produção, né? Quanto mais costurava, mais você ganhava. Porque aquilo lá, cada pacote vem 50 sacos. Eu produzia mais ou menos 9, 10 pacotes, porque não dava para fazer mais do que isso. Porque tinha a sacaria que você levava quase 15 minutos remendando. De tanto buraco.
E quantas mulheres trabalhavam?
Tinha lugar que trabalhava até 20 mulheres.
Só mulher?
Só mulher. E tinha um apartador, um rapaz que classificava a sacaria toda e ensacava para fazer as pilhas.
Bom, você ganhava por produção, né?
É, pagava R$2 cada pacote.
Era considerado bom, assim, na sua época?
Não, não era, porque você não ganhava quase nada. Porque tinha dia que você pegava a sacaria para costurar, você não costurava nem 8 pacotes, dependendo da sacaria. Não tenho saudades nenhuma dessa época.
Voltando para elite da cafeicultura brasileira paulistana, tem um personagem, uma mulher em especial, que acho que vale a pena falar sobre ela.
Olha, Kelly, na verdade, nós precisamos recuperar as várias mulheres especiais, como Marina Maluf Ribeiro, Florisa Ferraz, por exemplo.
Tem razão.
Todas, porque muitas estão escondidas, porque não se registrou, não deixaram rastros, mas há uma mulher que eu tive a felicidade de encontrar na documentação, que se trata da Sebastiana Pimentel Cunha Bueno. Essa senhora nasceu no final do século XIX, em 1890, e casou-se com 20 anos com o coronel Henrique Cunha Bueno, de uma tradicionalíssima família de cafeicultores. Eles são dos pioneiros do café no estado de São Paulo. Uma diferença de idade muito grande entre ela e o marido. Ela casou-se com ele na década de 20, portanto, ela estava vivendo o apogeu do café. Nesse momento, apesar de nós já estarmos com crise de superprodução, fingiam que não viam e viviam nababescamente. Foi o momento em que se construíram os palacetes da Paulista, os grandes palacetes de cafeicultores. Ao se casar, ela também viveu esse fausto, inclusive construíram um palacete na Avenida Paulista, bem ali em frente ao Hospital Santa Catarina, hoje evidentemente demolido. E aí, para você ter uma ideia da riqueza, foram passar um ano em Paris, num apartamento que alugaram em frente ao Bois de Boulogne, para comprar um mobiliário.
Bancamos tudo, né? O café bancou tudo.
Aí voltaram e em seguida vem a crise do café. Ou seja, da noite para o dia ficaram devendo, porque não tinha café para colocar no mercado, o que tinha não alcançava o preço necessário. Então realmente conheceram muito de perto a pobreza. O marido pensou em penhorar a casa da Paulista e com a renda desse penhor manter o mesmo padrão. E ela teve uma frase sábia: de jeito nenhum, eu não vivo em luxo hipotecado.
Uau!
Tomaram uma decisão.
Essa frase serve pra muita gente da atualidade,
sem
né?
Sem dúvida. Todos pendurados, seja por força das circunstâncias ou não, mas tem que ter essa dignidade de tentar reagir e buscar outras soluções. Bom, ele era um fazendeiro poderoso que tinha desde a plantação até a casa comissária em Santos, então ele não tinha nem intermediário. Essa casa comissária dele de Santos é que vendia pros exportadores pelo preço estabelecido pela Bolsa do Café, mas de qualquer maneira ela resolve se embrenhar nas terras que eles tinham na Sorocabana, aquela região de Ipaussu, região de Ourinhos, que ainda havia fazendas por formar, eles tinham muitas terras lá e conseguiram ter formar três fazendas, a Himalaia, a Mombuca e a Boa Vista. E o que acontece? Ela foi pra fazenda sozinha e ele ficou nas casas comissárias de Santos. Então uma mulher que nessa altura devia ter no máximo 30 anos, se embrenhar sozinha e comandar, aí no caso seriam os colonos.
Mas como assim sozinha? E o marido?
O marido ficou na Paulista. Não sei se foi a Paulista, porque a essas alturas eles venderam a casa pra família Sampaio Moreira, até onde eu sei, onde eu tive informações, e foram morar, se não me engano, num apartamento da Angélica, mas ele ficava muito em Santos, por conta da casa comissária. Santos é uma outra continuidade do café, impressionante.
Importantíssimo, que era a venda, né? A saída da produção.
E lá tem um segmento feminino, tem sido estudado, inclusive pelo Museu do Café de Santos.
Eu queria falar sobre isso.
Exato, que são as... costuravam os sacos de café. Os sacos de café eram feitos pelas mulheres em Santos.
Eles fizeram uma pesquisa muito bacana, colheram entrevistas orais, tá tudo gravado lá e ele está em exposição. Inclusive, eles gentilmente nos cederam alguns áudios que eu vou colocar ao longo deste programa
ótimo,
aqui.
Ótimo.
Lá tem catadeiras, as mulheres que selecionavam os defeitos manualmente, junto com as crianças. Tem as costureiras de saca, ela vai contar como foi o dia a dia. Vai ouvindo aí que eu vou colocar pedacinhos das entrevistas dela. E a primeira corretora de café de Santos.
Justo, formidável. Porque é um outro lado que a gente não tem noção, não se fala muito da fazenda da mulher no espaço da fazenda, mas não se fala em Santos, que era o maior ponto de café do mundo e ainda é, né? Então essa senhora formou essas três fazendas, que são fazendas imensas. A Himalaia não está mais na família, mas as outras duas continuam. Era ela que realmente cuidava de tudo, inclusive ela tinha o armazém dentro da fazenda, que ela podia vender descontando do salário, evidentemente as coisas eram muito controladas. A roupa, o sapato, os colonos compravam nesse armazém que ela mesma servia. Eu tive um depoimento que muitas vezes ela colocava o cordão nos sapatos e fornecia os sapatos para os colonos. Ela foi tão marcante nessa região que a sociedade agrícola, que é absolutamente masculina, era absolutamente masculina. Se você olhar uma fotografia, você só vê homens de terno preto, não existe figura da mulher nessas instituições cafeicultoras oficiais. Ela foi convidada convidada a participar e, por outro lado, ela foi condecorada através da Associação Rural de São Paulo como a Fazendeira do Ano pelo Getúlio Vargas.
Isso em que ano?
Isso por volta de 1946. Essa dona Sebastiana Cunha Bueno, ela tinha realmente domínio, porque ela amanhecia cavalgando com o seu capataz pelos cafezais, que eram de perder de vista, pedindo para que abaixasse a saia do café, levantasse a saia do café para ver se não havia impurezas em volta de cada um. Depois, ela cuidava da colheita do café, chegava até a prova do café, porque ela já mandava o café selecionado. Mandava uma parte em coco e outra parte ela já torrava.
Beneficiado, torrado.
E ela passou a ser uma das melhores degustadoras de café. Ela tinha toda a técnica da degustação do café.
Gente.
E era uma mulher, pena que não podemos mostrar aqui a foto, mas uma mulher assim, de uma aparência extremamente sedutora, feminina. Ela vestia-se sempre com uma roupa caqui, montava a cavalo muito bem, dirigia o seu jipe. E ela ficou dos 20 aos 70 anos, praticamente, nessa região. Claro que ela vinha a São Paulo, no seu apartamento daqui. Era uma mulher que se relacionava muito com a sociedade paulista, até porque ela foi uma mulher benemérita. Ela percebeu, lá em Balsu, o abandono das mulheres de idade, das colonas velhas. Era lar das senhoras velhas, uma coisa nesses termos. Então, ela tinha esse lar das velhas, ela tinha uma escola para crianças abandonadas e, naquele momento, havia um surto de lepra na região. Foi muito comum encontrar-se nas estradas pessoas que não tinham para onde ir porque eram discriminadas, né? Realmente, a lepra poderia ser contagiosa. Ela encaminhava essas pessoas aqui para São Paulo, para o sanatório responsável para cuidar dessas figuras.
Muito além de visionária, ela cuidava do seu entorno.
Sem dúvida. E aí, ela foi tão significativa naquele momento e naquela área, que era tão desprovida de qualquer assistência, que ela foi convidada a ser prefeita de Pauçu, a cidadezinha a qual pertenciam as fazendas.
Uau.
E foi uma das primeiras prefeitas mulheres em 46, 47 e 48. E mais, ela era assim politicamente tão hábil que ela conseguia fazer todos os candidatos serem realmente eleitos. Ela era um cabo eleitoral de primeira. A Sebastiana, ela se destaca porque ela teve toda essa trajetória de ela sozinha. O marido morreu, acredito que quando ela tinha 40 anos.
Super nova. Tava super gatinha, nova. Rica, solteira.
E embrenhada no cafezal. Educou magnificamente as filhas, os filhos. Continuam fazendeiros, inclusive também com trabalhos sociais muito importantes.
Uau, eu quero entrevistar esse povo.
Sem dúvida. Tem uma particularmente que é mais fácil de ser localizada, que vai ter muito o que contar para você. Trabalha, inclusive, com muita coisa ligada ao artesanato que veio do café. É uma história que rende muito. É.
Meu nome é Maria Dias Carvalho. Nasci 24 de março de 1949 e trabalhei com a minha mãe na catação de café. A minha relação com a catação começou desde que eu me conheço por gente. As primeiras lembranças que eu tenho da minha vida é em catação de café. Eu começo a me lembrar, sempre foi em catação de café, desde pequenininha. As mulheres que tinham filhos, claro, levavam, é o único lugar que as mulheres podiam trabalhar e levar os filhos, né? Que não tinha quase profissão para a mulher antigamente. A mulher não tinha estudo. Então, a catação de café era o lugar que elas ganhavam a vida, né? Principalmente minha mãe, que era sozinha, o marido tinha ido embora. E foi onde ela criou 5 filhos. E a gente ficava o dia todo ali. A gente levava, as mães levavam marmita. E a gente catava café, tinha horário de almoço. Tinham as mesas compridas, né? De madeira, com divisória. Tinha os banquinhos e nas mesas tinha os preguinhos que se pegavam, os sacos, e se levantava aquele saco de 60 quilos em duas, colocava no banquinho e virava em cima da mesa. E aí o saco ficava de pé, colocava-se um pauzinho assim para levantar, para o café escorrer, e tinha sua avental e catava manualmente mesmo, mão a mão, como estivesse catando feijão hoje em dia, quando o café era bom. Era rápido, né? Era rapidinho. Um saco de café. Às vezes o café que era da Mogiana, que eu falo, que era um café bom. Então, às vezes em 15 minutos, 20, se catava um saco de café e se colocava atrás e catava outro, porque as mulheres ganhavam com o saco. Muitas das vezes era muito ruim o café, muito ruim, muito ruim, muito cheio de sujeira, de café podre, de galho de pedras. E muitas vezes a gente peneirava para tirar o excesso de sujeira que tinha no café.
É muito interessante porque a mulher, ela é muito versátil. Então ela consegue pegar o tema café e destrinchar em várias outras atividades e produtos. Você me contou que você encontrou umas mulheres em Mococa,
justamente,
né?
Justamente. Isso foi uma iniciativa de uma fazendeira chamada Silvia Barreto, lá de Mococa, que se encontrou com um grande design, que é o Renato Imbroise. Ele é uma referência em matéria de design e transformação de produtos nossos nativos, naturais, em arte. E ela o chamou para passar uma semana na fazenda, lá em Mococa, para organizar com as mulheres na entre-safra do café, porque elas ficam ociosas, né? Quando não é o momento da colheita, o que leva muitas vezes a um desvio de conduta. Muitas vezes é a bebida, muitas vezes a ociosidade é perniciosa demais. Queria que nesse período elas tivessem uma atividade que se autovalorizassem com isso. Então ela convidou o Renato Imbroise para dar cursos de aproveitamento de produtos derivados do café. Ele me convidou a uma pintora de cerâmica, convidou também a uma senhora que tinge tecidos com o pó de café e fez uma oficina. E nessa oficina eu dei os primeiros rudimentos para essas senhoras, que elas não tinham noção de como elas eram importantes na cadeia produtiva nacional.
Mulher do café que está ouvindo, você é muito importante e você tem que começar a falar, a se expressar.
Sem dúvida. Com isso, então, elas passaram a pintar cerâmica, o tema que lhes viesse à cabeça. Imagine se não foi o café.
Era o dia a dia dela, né?
Era o dia a dia. Então você tem, assim, xícaras muito interessantes pintadas com pés de café em flor, a catadora de café colhendo café, você tem a flor do café, que é muito bonita. As que tingiram os tecidos com café também fizeram trabalhos manuais em cima desse tecido e elas lançaram no mercado o produto Bordadeiras de Igaraçu, que é o local onde elas trabalham. E para seu governo, durante um certo tempo, alguns desses trabalhos, além de fazer parte dessas feiras, gift fair, algumas são exportadas, além da autoestima que elas passaram a ter e da compreensão da sua cidadania.
E essa renda extra, né, ajuda bastante.
Sem dúvida. De fato que essa foi uma experiência, existem muitas outras. Hoje você vê muito produto derivado do café em termos de decoração, geralmente ligado às mulheres. Então elas chegaram numa outra etapa do trabalho, mas elas passaram por toda a cadeia produtiva.
Eu acho importante essa mulher se encarar como uma empresária do agronegócio. Eu entrevisto muitas, elas falam: não, eu sou aqui da roça. Você que tem um pedaço de terra, você tem muito mais que uma pessoa da cidade, por exemplo, porque você tem um pedaço de terra, é a sua empresa e você pode tirar o seu sustento de lá. Então você já está um passo à frente de muita gente letrado aqui da cidade. O que eu peço pra você, pra encerrar, é: seja uma empresária do café.
E uma última recomendação, que eu fiquei impressionada como elas já estão se organizando através dessa Associação Internacional do Café. Elas têm uma atividade incrível e aceitam todas as mulheres que quiserem participar. É uma questão de entrar, procurar a Associação das Mulheres do Café.
Eu vou deixar o link aqui no post. Se você produz café, procura aí uma representante da sua região. Para finalizar o programa, você tem alguma mensagem especial para as mulheres do café?
Se apoderem do café, porque o café é uma fonte inesgotável.
Quero café!